Ata da 25ª sessão de julgamento em 5 de maio de 1998, terça-feira. Presidência do ministro-geral de Exército, Edson Alves Meir. Vice-procurador-geral do civil estado, Dr. Félix Alenco de Queiroz, no impedimento do titular. Aberta a sessão às 10 horas de dia, aprovada a da sessão anterior. Julgamento. Mandado de segurança 404-1, relator de juiz Paulo da Silva Fernandes. Na forma do artigo 78 do regimento interno, pediu vista. O ministro Olímpio Pereira da Silva Júnior, após o voto do ministro Paulo Fagundes, relator, reconhecido o mandato ao delegado de segurança por falta de amparo legal, acompanhado dos nomes Antônio Carlos Nogueira, Carlos Eduardo Sainz Andrade, José Sampaio Maia, José Júlio Pedrosa, Sérgio Chamar Ferola, Domingo Alves de Silva, João Felipe Sampaio de Lacerda Júnior, Giovanni Arnoldo Pedroso e José Arnaldo Rodrigues de Siqueira. O ministro Carlos de Almeida Batista aguarda o retorno de vista. Apelação número 47.906-5, relator de juiz Carlos Eduardo César de Andrade. O Tribunal por unanimidade preliminarmente declarou extinta a unidade do soldado de exército Francisco Antônio de Paiva pela prescrição da pretensão punitiva na forma do artigo 126, inciso 6º, combinado com o artigo 129 do CPM. O LERP, com maioria de recolhimento apelo do MPM para manter a absolução do cabo do exército Paulo Fernando da Silva, vencido o ministro Germano Alô de Pedroso, que dava recolhimento ao recurso para reforma da sentença condenada ao juizado a pena de 6 meses de prisão, com recurso no artigo 235, combinado com o artigo 59, todos do CPM. O ministro Germano Arnoldo Pedroso fará a declaração ao voto. Apelação 47.916-3, relator do ministro Sérgio Xavier Ferona. O tribunal, por maioria, acolheu a preliminar sustentada pela Procuradoria-Geral da Polícia Militar, declarando o processo do ministro com renovação. Por pretensão de formalidade essencial, exibido no artigo 500, inciso 2 e 3, alineado CPPM. Vencidos os ministros Antônio Carlos de Nogueira, revisor, Carlos de Almeida Batista e Germano Arnoldo Pedroso, que rejeitavam a preliminar. O ministro revisor fará voto vencido, sessão encerrada às 16h30.
Em discussão,
ato. Relator
Carlos de ministro, que quer discutir. Em aprovação, ato. Aprovado a ata. Palavra do presidente. O presidente, através do seu assessor de comunicação social, apresentará uma homenagem ao Dia da Cavalaria. Que ocorrerá no dia 10, domingo próximo. Dia da Cavalaria, 10 de maio. Aí vem Manuel Luiz. Esse toque de clarim anuncia a presença do patrão da arma ligeira, Manuel Luiz Osório, em todos os quartéis de cavalaria, espalhados pela imensa amplidão de nosso território. Orgulhosos, os herdeiros do grande marechal comemoram, no próximo dia 10 de maio, mais um aniversário da estrela guia de nossa força terrestre. Remontados, lanças em riste, prontos para mais uma carga, quer modernamente, no comando de blindados, o canhão substituindo a lança, os cavalarianos sentem, na pele, a grata sensação de que foram, são e serão perenemente necessários e úteis à segurança de nossa pátria. Emanado as suas coerentes, combatendo sob a proteção da cruz, a arma dos audazes cavaleiros conserva a nobreza de atitudes e a grandeza de seus ideais, atributos que a fizeram respeitada desde os primórdios da civilização. Neste momento, o coração do velho cavalariano, fortalecido pela magia da presença etérea do Marquês de Herval, pulsa forte com o passado, porquanto glória e graça de Deus Todo-Poderoso, ao exercer, com toda humildade, porém com determinação, seu uso, como soldados mis, reafirma a célebre frase de Manuel Osório. Aliás, a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Fecha. Finalmente, como mais antigo componente da arma de Osório nativa, quero levar uma palavra de incentivo a todos os companheiros que verdadeiramente amam o nosso país, parodiando uma vez mais o nosso glorioso patrono, que em célebre pronunciamento diz, aliás, as dificuldades não me quebrantam mesmo. Assim, para que continuemos a ser dignos dessa magnífica herança, devemos ser estoicos no enfrentamento dos problemas conjunturais do momento, na certeza de que melhores dias nos virão para a nossa estremecida pátria mãe. Brasília, 7 de maio de 1998, General de Exército Edson, ministro-presidente.
Muito obrigado, Dr. Félix. A palavra é com os senhores ministros. Ministro Al.
Verifiquei, senhor presidente, senhores ministros, senhor representante da Procuradoria-Geral, que a ordem do dia que acaba de ser lida poderia, com inteira justiça, expressar a unanimidade do tribunal. Mas preferiu, Vossa Excelência, falar em seu nome. E eu cumpro o grato dever, decano desta corte, de estender essas palavras tão bem lançadas à solidariedade de todo o tribunal a essa significativa data do Exército Brasileiro. Particularmente, senhor presidente, a minha palavra se constitui numa saudação muito especial à Vossa Excelência, heróico e legendário cavaleiro. E na pessoa de Vossa Excelência, a nossa palavra de solidariedade, apreço e respeito aos demais ministros e diversos da Força Terrestre. Na homenagem à cavalaria, eu poderia me fixar em um dos seus símbolos, por exemplo, o cavalo, por exemplo, a canção tão expressiva, tão bonita, tão cheia de poesia e de beleza. Mas vou me fixar no patrono. E este gaúcho eminente, Manuel Luiz Osório, orgulho de todos nós, os gaúchos, e o patrimônio de toda a nacionalidade. Osório, por Rio Grande, é nome de município. Duas vezes, aliás, pois a um, foi o nome dele, Osório, e outro, o nome de Erval, que também evoca a sua legendária figura. Em nome de ruas, praças, avenidas, em nome de escolas, lembro-me que certa vez convidado pelo reitor do Instituto Porto Alegre, uma conceituada escola lá na capital gaúcha, verifiquei quando fui apresentado e estava falando para o grande estudantil General Osório. Me chamou a atenção o fato desse nome no grande estudantil e perguntei ao reitor: por que o nome? Ele disse: para assinalar nos adolescentes permanentes lições de civismo. Achei bonito, senhor presidente. É muito apropriado o uso do nome do bem requerido, heróico, para ministrar missões de civismo e facilidade
a adolescência. Há uma outra singularidade que me anima a registrar aqui em relação ao Osório e o Rubério, de que ele está em uma das estátuas equestres célebres da bela capital gaúcha, lá na Praça do Pânico. Eu li que de significado, de expressão, do ponto de vista artístico e histórico, há em Porto Alegre apenas duas estátuas equestres, dois monumentos. Um é dedicado a Bento Gonçalves, que está lá na avenida que tem o nome do herói da Revolução Farroupilha. E outro é o dedicado ao Osório lá na Praça da Alfândega. É um belo e majestoso monumento. No lugar dele estão as cenas de algumas batalhas nas quais ele se envolveu. E de forma impressionante, uma frase do velho guerreiro que vou reproduzir de memória, mas acredito corretamente. Diz o monumento: o dia mais feliz da minha vida será aquele em que me derem a notícia de que os povos em confraternização queimaram os seus nacionais. Impressionante, senhor presidente, o velho guerreiro era um pacifista. De forma, senhor presidente, que eu lembrar a figura de Osório, um dos símbolos da cavalaria, eu reitero a minha homenagem à Vossa Excelência e a minha solidariedade aos demais ministros do Exército, neste plenário, e ao nosso glorioso Exército Brasileiro.
Obrigado, ministro. A palavra do presidente será a palavra de todos os ministros aqui da cidade. O nosso, das nações, nossas comunicações sociais, vai então registrar isso, acertar a publicação. Não havendo mais ministros que queiram falar, que queiram se manifestar, passamos então ao julgamento. Eu chamo o mandato de segurança 404-EP1, Rio de Janeiro, em que é fora de vista o ministro Olímpio. Com a palavra, o ministro Olímpio.
Senhor presidente, o voto de vista é o seguinte. Estabelece o artigo 129 da Constituição Federal que, dentre as múltiplas funções institucionais do Ministério Público, uma delas é expedir notificações, requisitar informações e documentos para instruir processos e outros procedimentos, requisitando quaisquer tipos de diligências investigatórias na forma da lei complementar respectiva. Somente 5 anos após a promulgação desta Carta Magna, veio a Lei Complementar 7593, dispondo a organização e a comissão do Ministério Público da União, estabelecendo em seu artigo 7º as incumbências imprescindíveis ao exercício de suas funções institucionais. Entre estas estão requisitar diligências, instaurar inquéritos e apresentar provas, podendo ainda, conforme estabelece o artigo seguinte, o 8º, notificar e intimar testemunhos, requisitar informações, perícias, documentos e quaisquer exames ou prova que tenham por finalidade a defesa da ordem jurídica do regime democrático, dos interesses sociais e individuais disponíveis, bem como a indisponibilidade da persecução penal e outras tantas atribuições que lhe foram determinadas pela referida lei complementar. Ora, senhor presidente, senhor ministro, se tem o Ministério Público todos esses poderes e esta infinita responsabilidade, como não pode, visando unicamente a busca da verdade dos fatos, ouvir e tomar por termo o depoimento do indiciado e requerer, evidentemente, a sua posterior juntada aos autos do inquérito? Assim sendo, senhor presidente, é legítima a sua pretensão livre de certo o seu direito, cabendo, portanto, a impetração do presidente Mariano, razão pela qual, conhecendo do pedido, concedo a segurança,
para caçar a decisão atacada determinar a juntada do termo de declaração do indiciado Vanderlei da Silva aos autos de PM 198, que tramita junto à terceira auditoria da primeira CJ, é como voto do presidente.
Aí, vamos votar o ministro Batista, agora o voto
senhor presidente, sou disponível. Vou acompanhar o ministro Alípio no seu voto em função da seguinte argumentação. A situação jurídica sobre o voto vincula-se ao procedimento do Ministério Público Militar e é requerida juntada aos autos de declaração que obteve diretamente do réu, sendo a pretensão indeferida pelo magistrado competente. A matéria em apreciação encontra disciplinamento na Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 1993, que, aspas, dispõe sobre a organização e as atribuições do Estatuto do Ministério Público da União, aspas, o artigo 117 do Ordenamento do Diploma Legal Complementar estabelece em seu inciso 1 que incumbe ao Ministério Público Militar, aspas, requisitar diligências investigatórias em instalação de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas, fecha aspas. E mais adiante, a mesma lei complementar, ao tratar dos deveres e vedações mediante o seu artigo 276, preconiza que, aspas, membro do Ministério Público Militar, membro do Ministério da Pública da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício, especialmente, no inciso 7, adotar as providências cabíveis em face das irregularidades que tiver conhecimento ou que ocorrerem nos serviços a seu cargo. Fecha aspas. Depende-se dos mencionados dispositivos legais do representante do Ministério Público Militar, a parte poder requisitar diretamente diligência investigatória, pode apresentar provas. Ora, se a lei faculta o órgão ministerial aquelas iniciativas, é óbvio que quem pode executar pode também obter notavelmente contribuir ao acordar da possibilidade de apresentar prova. Quem pode mais?
Thank you.
o voto do relator. Quando nós vamos ter um papo, nós vamos encerrar esta sessão de julgamento. Nós vamos pedir a todos que permaneçam no plenário, porque nós vamos realizar uma sessão administrativa para apreciar a minuta do ofício do presidente. Que foi feita. Então, o senhor ministro da Ciência, a matéria tratada na sessão administrativa. É encerrada a sessão.